Oi, então, se você tá vendo o podcast na sequência, eu acho que vocês lembram que eu tava um pouquinho desanimada no último podcast. Eu dormi. Ainda é o mesmo dia do último podcast. Eu dormi. Acho que eu dormi 1 hora e acordei bem. Olha só, às vezes a gente só precisa realmente dormir, descansar, tirar um sonequinha. Um sonequinha, uma sonequinha. Eu acordei, mas eu continuo cansada. Mas assim, coisa que é muito difícil de televisionar, né? É muito difícil da gente. Como é que a gente vai divulgar, se mostrar enquanto a gente está descansando, né? Porque quando a gente está descansando, a gente está descansando. O que é raro para um influenciador, para quem cria conteúdo, porque quando a gente está descansando, vira tudo uma viagem de férias da Anitta. Que vira tudo televisionado, aí todo mundo fala sobre, aí as pessoas nananã, aí vi que vai, e eu fiquei vendo a viagem de férias da Anitta e eu falei: caraca, meu Deus, que delícia, eu queria estar, que gostoso, que delicioso. Aí depois eu fui parar e falar assim: mas pra mim não ia ser férias, porque a galera postando conteúdo pra caralho também. Se eu tivesse uma semana com a Anitta, você acha que eu ia ter tirar férias? Você acha que eu ia relaxar? Nada! Eu ia fazer 35 vídeos de dancinha por dia, 85 fotos, 85 milhões de conteúdos e eu não ia ter conseguido descansar. E aí as pessoas falam assim: ai, Dora, mas ela tá. Você tá viajando pra Mykonos, numa viagem incrível. É óbvio que é férias. Pra quem trabalha com mídia, paguem, ó. Pra quem trabalha como influenciadora, tipo assim, Jade Picon, que também é atriz, né? A Jade tava tirando férias da Globo. A Globo tava tirando férias, né? Provavelmente elas estavam tirando férias de um dos trabalhos dela, né? Que é o trabalho, vai lá, de cantora, né? Pra ela, pra Juliette, pra Marina Sena, pra Alexa. Alexa eu também tava vendo que foi agora. Agora, pra o trabalho de figura pública, elas não estavam tirando férias. Aquilo ali não era férias, entendeu? Porque eu sei que eu também tô nesse negócio e eu sei que se eu tivesse lá, eu também não ia falar férias. Eu ia falar viagem, porque não ia conseguir dar conta. Mas assim, eu fiquei imaginando como é difícil para as outras pessoas entenderem a realidade de uma pessoa que trabalha com mídia. E eu vi o episódio 4 do Black Mirror. Que episódio ruim, hein? Que episódio ruim. Mas fala sobre fama e paparazzi e a vida das pessoas que trabalham com a imagem, né? E tem uma cena que o paparazzi tá lá tirando foto e aí eles estão assediando uma menina, assim, e aí. As pessoas. E aí eles falam: ai, se ela não quisesse passar por isso, ela que não tivesse sido famosa. A gente tá aqui é pra isso mesmo, pra expor ela, pra fazer sei lá o que com ela. E aí, porra, mano, é bem assim mesmo, né? E é assim que a gente vê até hoje as pessoas que trabalham com mídia, de qualquer forma. Se você depende da imprensa, de você ter uma rede social, da sua imagem, você cria conteúdo, você canta, você dança, você, sei lá, tem uma loja online, mas a sua loja online, ela é baseada toda em fazer um conteúdo que você apareça, você também trabalha com a sua imagem, sabe? Então, chega uma hora que a gente cansa! Olha só que coisa, como todo mundo trabalha com outras coisas, a gente cansa também. Mas parece que a gente não pode descansar. Por quê? Descansar parou de aparecer. Parou de aparecer, o algoritmo te bota para baixo, você começa a ninguém ligar para você, ou você para de ser falada, né? Porque tem essas pessoas que baseiam muito a carreira no que a galera tá falando. Né? Então, no que a imprensa tá falando da pessoa o tempo todo. E aí, olha, eu acho que realmente é mais difícil ainda. Porque, por exemplo, para mim, o meu trabalho como criadora de conteúdo não depende do site de fofoca tá falando de mim ou não. Porque eu crio conteúdo. Eu tenho o meu conteúdo. Meu conteúdo não é fofoca sobre a minha vida. Só o conteúdo do canal. Não sei se vocês sabem, eu fiz um canal lá no Instagram. Aí eu fico fofocando da minha vida. Chama fofocadora da própria vida. E aí lá eu fico fofocando. Ali eu só fofoco da minha vida mesmo. Acordo de manhã, já falo que ah, é onde eu dormi, sei lá, com quem eu dormi. Se o Léo Dias quiser, souber da minha vida, ele entra lá. Se você também quiser, entre lá também, você também. Olha só que coisa. Fazendo um publi dela mesma. Que maravilhoso. Ela tá falando sobre ser criadora de conteúdo e ela tá fazendo a publi dela mesma. Porque agora é isso. Engatei, engatei. Vamos trabalhar. Mas assim, é um trabalho que muita gente não entende. Porque é novo. É um trabalho novo, né? É um trabalho novo, principalmente de criador de conteúdo. É um trabalho muito novo, então é um trabalho ainda que as pessoas olham como se fosse algo fácil. E tem seus privilégios, sabe? Eu acho que tem muitos privilégios. O ganha muito quem trabalha com isso e realmente trabalha com isso, porque, desculpa, gente, mas não é porque a pessoa tem 1 milhão de seguidores que ela trabalha como criador de conteúdo. Tá. Ah, não, mas ela tem 1 milhão de seguidores. A pessoa vive disso? Realmente? Tipo assim, ela tira o salário disso? Ou tá sendo sustentada por outra pessoa e só faz de hobby porque quer aparecer, porque quer ser famosa, porque quer ser famoso? Porque tem muito dessa gente aqui, tá? Tem muita gente que acha, porque só que tem sei lá quantos seguidores ganha dinheiro com isso e às vezes não ganha, tá? Porque eu demorei 4 anos para começar a me estabelecer, para começar a ganhar o dinheirinho, para realmente sair do meu emprego e eu nem saí do meu emprego. Eu fui saída, que eu fui demitida, tá? Porque eu tava em depressão. Então, assim, eu fui demitida e falei, cara, eu vou fazer isso aqui virar ou ferrou. Ou é isso, eu vou desistir de tudo porque eu não vou ter tempo. E eu acho que tem seus privilégios muito grandes, inclusive o dinheiro, ganhar muita coisa, mas também tem seus lados bem estranhos, que é isso das pessoas acharem que você entrou nisso, então você tem que sim ter sua vida exposta, tem que sim, ah, se você foi traída, vai todo mundo saber. Se você traiu, vai todo mundo saber. Se você cometeu um erro na sua vida, vai todo mundo saber. Se você saiu feia, vai todo mundo saber. Se você exerceu o seu direito de ser feia, né? Como diz aí a grandíssima Alexandra Gurgel, você vai lá e você vai ser clicada, vai ser vista. Não pode ter nenhum dia de paz na vida. Falando aí em casos de pessoas ultra famosas, celebridades, né? Então, assim, tem esse lado também negativo. Tem outro lado negativo, que é o lado de você saber o que as pessoas acham de você. Que muitas vezes, vamos lá, bota assim no meu lugar de pessoa anônima, quando eu era pessoa completamente anônima. Não que eu seja muito famosa, tá? Mas 100% anônima. Eu sabia o que as pessoas pensavam de mim quando acontecia alguma coisa. Chegava em mim alguma coisa. Não era todo dia. Não era 24 horas por dia. Era, porra, fulano disse que não gosta de você, hein, Dora? Putz, eu ouvi de tal, de tal, de tal, de tal. Uma fofoquinha ali. E quando acontecia isso, eu já ficava, caraca, mano, o que que eu fiz pra essa pessoa? Será que eu vou falar com ela? Será que é que eu faço? Que não, aquilo já causava uma preocupação. Agora imagina isso, 24 horas por dia, todos os dias, todos os momentos, sabendo da opinião de você por 1 milhão de pessoas. A gente não tá preparado pra isso, gente. O cérebro humano não evoluiu rápido. Não é impossível ter evoluído rápido o suficiente pra gente entender o que tanta gente acha sobre a gente. Tipo, sei lá, de gosta ou não gosta. É estranho. É estranho. Ah, não, mas não é sobre você. É sobre o que as pessoas estão vendo na internet. Não é você, sabe? Eu sei que não é sobre mim. Só que tem horas que parece muito que é sobre mim. E aí eu perco um pouco essa noção do que é e do que não é. Porque é muito estranho não ser sobre mim quando as pessoas estão falando Dora Figueiredo, que é o meu nome. E falando é isso. Você chega um momento que você fica. Sabe aquela criança que ouve muito, que é mal educada e ela piora a educação dela? Eu acho que os influenciadores, eles são tão julgados que eles se sentem nesse lugar de criança de novo, tipo como se estivesse sofrendo um bullying e agem como crianças, piorando o comportamento deles, né? E continuam esse ciclo, né? Porque aí as pessoas vêm e falam, nossa, que comportamento ridículo. Aí começa a generalizar. Todo adolescente é um saco. Todo menino é um saco. E aí começam a ver a gente com esse lugar de tipo assim, porra, influenciador é um porre, né? E eu concordo. Vou ter que estar tá concordando, tá? Influenciador é um porre, sim. Tá? Somos um porre? Sim, que estamos muitas vezes fora da, desconectados da realidade. Mas não é porque realmente, às vezes, né? Influenciador se passa que a gente merece ser massacrado o dia inteiro por qualquer coisa. Eu acho que tem coisas que a gente tem que separar, entendeu? Uma coisa é cancelamento por besteira, a outra coisa é realmente uma pessoa cometer um crime. Mesmo se a pessoa cometer um crime, quem, né, que tem que realmente fazer tudo isso aí acontecer, essa roda, é a justiça. A gente não tem que fazer justiça pelas próprias mãos, né? Eu acho que eu, depois de muito tempo, aprendi que realmente eu precisava olhar e olhar para os erros das pessoas famosas ou de pessoas que não eram famosas, mas olhar para os erros e entender aonde que aquilo era causado na sociedade, falar sobre a sociedade, falar menos sobre as pessoas. Porque aí eu senti que eu não estava fazendo parte desse ciclo de ódio que é a internet. E já era muito não saudável, assim. Mas eu acho que os últimos tempos têm se tornado cada dia mais difícil. Porque realmente é algo que muita gente quer. E é engraçado isso. Porque quanto mais as pessoas querem alguma coisa, mais elas vão criticar as pessoas que conseguem aquela coisa. É óbvio. Porque você olha muito para aquilo e você, quando você olha uma pessoa que muitas vezes você acha que não merecia estar ali, aí você vai lá e fala: eu faria melhor, eu seria melhor, eu não erraria desse jeito. Essa pessoa é uma escrota e ela merece ser cancelada, escrachada. Ela merece ser xingada, eu vou xingar, sabe? Ah, eu vou xingar, não tô nem aí. Ela nem vai ver esse comentário. Quem responde provavelmente é outra pessoa, sei lá o quê. E muitas das vezes não. Algumas das vezes é outra pessoa, mas ela também tem acesso. Muitas vezes é outra pessoa, mas ela própria também responde. Muitas vezes é só a pessoa que tá lá, respondendo e vendo o absurdo e sofrendo com cada comentário. E às vezes a mãe da pessoa tá vendo também. Às vezes quem gosta dessa pessoa e quem não gosta também tá, então engaja e aquilo vira um suco de merda. É isso, a internet, ela se torna um lugar muito pouco saudável, muito tóxico. E principalmente porque o ódio, ele engaja. E sempre engajou, né? Eu acho que assim, ai, nossa, quem criou o ódio foi a internet. Não. Sempre teve. Né? Sempre teve discurso de ódio, sempre teve, tinha execução, quer dizer, não sei se ainda. Provavelmente tem, né? Sempre tem em todo lugar. Em algum lugar do mundo sempre tem alguma coisa que a gente acha que era da Idade Média, só. Porque, né? Culturas diferentes, momentos diferentes, históricos, lugares e tal. Mas até um certo ponto, até um certo tempo, na Europa medieval ou sei lá, tinha execução em praça pública para pessoa, para todo mundo ver. Gente, Tiradentes aí que foi cortado em sei lá quantos pedaços, foi distribuído, sei lá o quê. Ah, mas ele merecia, ele não merecia. Eu sei lá, eu só sei que, meu Deus, sabe? Picotado, colocado em vários lugares. Atinge um pouco muito barbárie, assim. Será que isso é um pouco exagerado? Será que a gente precisa cancelar as pessoas? Será que a gente precisa linchar as pessoas? Se a gente, será? Eu acho que nem tá certo isso, né? Falar, mas linchar, linchamento público. Não lembro, gente, não lembro. São tantas coisas que, sinceramente, às vezes o meu cérebro dá uma bugada com a internet. Mas esse cancelamento, o ódio, ele engaja. As pessoas querem ver. As pessoas querem saber. É tipo um acidente na estrada que você fica olhando e vai mais devagar porque você quer saber a desgraça que tá acontecendo. Eu confesso que eu não sou muito desse tipo, assim, eu não é algo que me engaje tanto. E mesmo eu, uma pessoa que nunca engajei com violência, nunca gostei, gente, eu não gostava nem de joguinho, eu não conseguia, eu não conseguia, eu não conseguia. Tipo assim, acho que eu joguei muito joguinho, né? Muito videogame. E muito tempo eu passava pro meu irmão, pra ele bater, pra outra pessoa falar assim: ai, vai, mata a fulana aqui porque eu não quero. É Tomb Raider, eu gostava da Tomb Raider, mas de vez em quando ela tinha que matar uns caras e matar uns bichos e eu falava: não, cara, eu quero só brincar de ginasta. Eu quero trocar de roupa e brincar de ginasta e andar pela minha mansão. Pra que que eu vou querer matar gente? É um negócio chato. Sei lá, eu acho que só que mesmo assim, quando eu entrei na internet, o ódio me consumiu porque engajava, chamava muita gente. Então é muito doido como a internet aumenta esse aspecto humano de querer saber da desgraça dos outros, de querer aumentar tudo isso. A gente já consegue entender pelos bots, né? Os bots são os robôs automáticos de Twitter, por exemplo. Não só de Twitter, tem bot para tudo na vida. Mas um bot do Twitter, por exemplo, você entende com o tempo que eles ficam cada vez mais raivosos, porque é o que mais engaja, é o que dá mais like, é o que dá mais visualização, é o que dá mais retweet. Então, se o que. Se o assunto ódio, se o ódio dá mais engajamento e a gente está vivendo na época do engajamento, o que vai ter mais na internet é ódio. E o que vai afetar mais a pessoa que quer trabalhar como criadora de conteúdo, influenciador, sei lá, não sei qual é o nome que vocês chamam, vai ser isso. E muita gente usa isso para crescer. E isso se volta contra essas pessoas uma hora ou outra. Mas enquanto tá no hype, as pessoas acham divertido até. Só que isso volta, não tem jeito. Então, é muito diferente você trabalhar com internet porque você quer ter uma carreira e mostrar as suas habilidades e você querer só ser famoso. Se você quer só ser famoso na internet, a receita é muito simples. É ultra exposição e ódio. Vocês querem? Tá aí. Ultra exposição e ódio. Usa. Cresce. Olha como cresce, né? Se você não fizer uma desses dois, pode ser que você demore mais para crescer. talvez você ganhe mais dinheiro, porque outra exposição e o ódio podem até engajar e dar muita visualização, muito like, muito seguidor, mas as marcas não estão muito a fim de se associar a isso, sabe? Então, escolhe o que você quer, né? É uma corrida, é uma maratona ou você vai correr muito para chegar em um lugar e depois ficar exausto e não conseguir fazer mais nada? Você quer trabalhar com internet? A gente tem que saber dosar também. E eu comecei falando de férias, né? Então vamos falar de férias de novo. Eu vou semana que vem tirar uma semaninha de férias, assim. Vai continuar tendo conteúdo, porque já tem, eu tô gravando conteúdo justamente para ter conteúdo gravado, mas não vai ter stories, por exemplo. Vai ter coisa pouca. Vai ter o que eu quiser postar. Não vai ser algo tão, sabe, frequente. Não vai ter tanta exposição da minha vida. Porque eu vou estar de férias. De férias mesmo. Não em férias em Mykonos com a Anitta. Se eu tivesse em férias com Mykonos, né? Em Mykonos com a Anitta, meu amor, vocês não iam passar um segundo sem estar, meu! Eu passo o dia inteiro assim, ó. Filma a bunda da Anitta, filma a minha cara, filma a minha bunda, filma a Marina Sena. Fala gostosa, Marina Sena, você é muito gostosa, vamos cantar. E aí vamos. Pô! É, agora, só que eu vou tirar férias com uma pessoa que eu não vou falar quem é. Quem sabe mais pra frente eu conte pra vocês, tá bom? Por enquanto eu ainda vou fazer suspense. Mas eu vou tirar férias com pessoa low profile. E eu vou tentar ser low profile, porque é só assim que eu consigo descansar, sinceramente, gente. Eu não consigo me ultra expor, porque eu já fiz. E isso voltou tanto contra mim. Obviamente, cresci muito e muitas coisas, mas isso voltou tanto contra mim. De as pessoas saberem os meus maiores traumas e mexerem e usarem isso contra mim, que chega uma hora que você fala, eu não aguento mais. Então eu botei um limite para o que eu postava na internet. E funcionou, melhorou um pouco minha saúde mental, mas mesmo assim me ferrou em outras maneiras, porque é isso. Cadê o meu milhão no Instagram? Não tem. Se eu tivesse continuado me expor. Ah, minha filha, eu vinha rapidão. Rapidão já tava lá. O que? Milhões, 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 milhões e milhões. Tô falando que todo mundo tem milhões. Teve que se expor, não, tá? Tô falando só que é muito mais fácil. E parece muito fácil trabalhar com criação de conteúdo, trabalhar com a própria imagem, mas é um trabalho que você não. Você é 100% insubstituível. Para o seu trabalho, para você ganhar dinheiro, não adianta outra pessoa ir lá e falar no seu lugar. Você tem que ir. Você tem que estar com a cara boa, e você tem que estar feliz, e você tem que estar bem, e você tem que dar conta. E às vezes chega um momento em que você não tem mais essa força. E quando você é a única pessoa que o seu trabalho envolve, tu não tem o que fazer. Você não pode ficar doente, sabe? Quando você fica doente, você tem o privilégio de poder, né, se tratar, sim. Mas muitas vezes você não tem o privilégio de não ter que ficar mostrando a sua cara doente. E se tiver uma publicidade pra postar, você vai postar doente. Você vai estar tá doente, não vai postar sim. Porque vai pagar suas contas, entendeu? É isso. É um trabalho. No fim das contas, é um trabalho. E as pessoas têm dificuldade de ver isso como trabalho. Mas só vai ficar mais comum. Porque a quantidade de tempo que a gente passa online não vai diminuir. Muito pelo contrário. Eu acho que agora daqui para frente é só para trás. As pessoas vão passar cada vez mais tempo na internet. E por um lado, pode ser muito legal e pode trazer mais informação, mas por outro lado, pode trazer desinformação também. Isso é muito tóxico, muito ruim para a visão das pessoas em questão biológica mesmo, física, de visão, que a gente está ficando realmente com a visão pior. Tem estudos aí que mostram que crianças que começam a usar telas muito novas serão todas míopes, todas. Eu fiquei tipo assim, caraca, todas, todas, eu, ah, tá bom então. Porque, e visão também em questão de ideais, porque você acaba só vendo coisa que tem a mesma ideia e opinião que você quer ouvir, que você quer ter, e aí a gente acaba se fechando na sociedade, então a gente acaba se tornando mais intolerante. Completamente intolerante a outras pessoas, a outras visões de mundo, a outras religiões, a outras realidades. E aquilo te fecha tanto que a vida real ela se torna cada vez mais desinteressante, porque na vida real não é só o que você quer ver. Não é só o que você com quem você quer conversar. Não é só todo mundo com a mesma opinião que a sua. As pessoas têm divergências. E aí você não aguenta, né? Que aí você sente o baque de que você não é o centro do universo, que todo mundo pensa igual a você. E você, que eu tô falando você, não é o outro. Sou eu, todo mundo. É todo mundo. É literalmente todo mundo, porque a gente tem dificuldade de viver com a diferença. E aí a gente se fechava em pequenos grupos na sociedade, só que agora a gente pode se fechar em grandíssimos grupos, grupos de pessoas que pensam igual você, mesmo você pensando algo razoável, sendo uma pessoa equilibrada, ou sendo completamente biruta das ideias, que acha que a Terra é plana e que vacina entra um chip em você e que você vira um cachorro, um crocodilo, entendeu? As coisas que você fala, what the fuck, o que que tá acontecendo? Então, é importante a discordância, é importante não saber o que todo mundo pensa de você, é importante o mistério. É importante a diferença e a internet está matando tudo isso, que é importante. Para onde a gente vai levar? Para onde isso vai levar a gente, como sociedade mesmo? Acho importante discutir. E quando a sua profissão é baseada na internet, criar conteúdo, parece que é contra, você ir contra a sua profissão, se você falar que as pessoas deveriam passar menos tempo online e cuidar um pouco mais da saúde mental delas. Porque o algoritmo fala que tem que estar 24 horas por dia todo mundo assistindo você, porque senão você não é relevante. Então é meio desesperador. É meio desesperador você querer ter uma vida um pouco mais calma, desacelerada e querer que as pessoas tenham uma vida melhor. Mas ao mesmo tempo você olha e você fala: se eu tiver uma vida mais desacelerada e tiver férias e tiver finais de semana e tiver meus momentos offline, eu vou ter menos dinheiro e menos possibilidade de realizar meus sonhos. E aí chega um momento em que as coisas ficam difíceis de entender. E eu tô nesse momento agora. Qual a opinião de vocês? Comenta aí, comenta no post do Instagram, segue a gente lá no Instagram do Manda Áudio. Também entra lá no canal, vamos falar sobre isso. Eu boto lá tudo que as fofocas da minha vida, tudo, quando sai episódio eu boto lá também. E é isso, engaja em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, porque é o meu trabalho, né? Posso até questionar, mas é o meu trabalho. Então a gente tem que continuar o quê? Trabalhando. É isso, um beijo. Até o próximo. Tchau!